Arlindo de Carvalho é diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe e vai falar-nos da situação do país às vésperas da assinatura do Acordo de Paris nas Nações Unidas. Muito bom dia. São Tomé e Príncipe, uma ilha, muitos recursos e também, de alguma forma, afetada pela questão do clima. Quais seriam as prioridades neste momento para São Tomé? O que é que significa este acordo do clima para o país?
Este acordo é extremamente importante para o país. Como sabe, portanto, as mudanças climáticas estão cá, estão no mundo, e em particular nas pequenas ilhas como São Tomé e Príncipe, são as que mais sofrem das consequências das mudanças climáticas. E nós temos vindo, estado, portanto, a sofrer estas consequências de forma geral, que têm, portanto, efeitos negativos em vários setores da vida nacional, nomeadamente no setor da agricultura, no setor das comunidades costeiras, em todos os setores de forma geral, portanto, as mudanças climáticas estão a influenciar e têm, portanto, consequências, têm tido consequências extremamente negativas para o país. Portanto, o Acordo de Paris também é extremamente importante, pois uma das, como sabe, países como São Tomé e Príncipe, pequenas ilhas, têm como prioridade adaptação. Portanto, adaptar-se às consequências das mudanças climáticas, já que as mudanças climáticas estão cá connosco, vão continuar e vão perdurar por muito tempo. Então, nós o que temos que fazer é adaptar-nos e buscar mecanismos que possam, portanto, ter algumas intervenções no terreno para que os diferentes sectores sofrem com as questões das mudanças climáticas possam se adaptar. Portanto, é a nossa prioridade e a adaptação, portanto, também, o Acordo de Paris foi tomada como uma prioridade fundamentalmente para os países menos avançados e as pequenas ilhas.
E quais seriam esses setores prioritários para o seu país?
Eu começaria por lhe dizer, por exemplo, um dos setores que garante a segurança alimentar, que é a agricultura. A agricultura prioritária é, pois, como sabe, portanto, nós temos vindo a conhecer, portanto, uma flutuação bastante grande no que diz respeito à estação, o estado do tempo. Temos, portanto, tido secas de forma muito prolongada e com consequências graves na diminuição do caudal de rios, também na própria diminuição da pluviosidade, a falta de chuva, que tem influenciado extremamente a agricultura no país. Nós podemos dizer, por exemplo, mesmo a produção de milho, a produção do cacau, inclusive de vários produtos de exportação, têm, portanto, conhecido situações gravíssimas e uma das formas de poder adaptar é, portanto, promover a irrigação ao nível do país. Mas para promover esta irrigação é necessário, portanto, construir barragens, preparar os rios, etc., para poder fazer a irrigação. Outro sector extremamente importante que tem afetado bastante são as zonas costeiras, as comunidades costeiras. Portanto, as turbulências marítimas têm sido cada vez muito mais fortes e mais frequentes. O mar tem influenciado, atuado de forma bastante grave nas comunidades costeiras, com a destruição, inclusive, das infraestruturas costeiras que existem. Como sabe, uma parte importante da nossa infraestrutura estão situadas nas costas. Eu digo toda a questão relacionada com as vias de acesso, várias outras infraestruturas, com habitações. Muitas comunidades costeiras, cerca de 70% da população nossa vive na zona costeira e têm, portanto, tido as consequências graves, têm sofrido consequências graves das mudanças climáticas e, portanto, a adaptação destas comunidades tem que ser feita e nós já iniciamos um processo de adaptação, fundamentalmente na construção de infraestruturas que protejam estas comunidades, evitando que, diminuindo a energia das ondas, como os quebra-ondas nas comunidades. Nós temos, portanto, trabalhado na busca de alternativas da urbanização, porque, como sabe, as comunidades costeiras têm as suas habitações muito perto das costas. É necessário, então, buscar alternativas, construindo, portanto, urbanizando zonas mais seguras fora das costas. E nós temos, portanto, também buscado mecanismos para apoiar os pescadores. Portanto, grande parte dessa população costeira dedica-se à pesca. E agora, também com datas climáticas, cada vez o fenómeno de perda dos pescadores têm sido maiores, então é necessário dotar os pescadores de meios que possam permitir que eles possam orientar quando o mau tempo lhes atacar no alto mar e não conseguirem orientar por alguns pontos de referência que têm na terra. É necessário terem meios para poder orientar, como, portanto, GPS, bússolas, etc. É necessário dotá-los de, portanto, coletes de salva-vida e outros materiais que lhes garantam, portanto, esta segurança nas suas atividades, para além de outras. Tá? Portanto, para dizer, estes dois sectores, por exemplo, são extremamente vulneráveis à questão das mudanças climáticas, mas eu posso dizer que todos os sectores económicos do país são vulneráveis às mudanças climáticas.
O Acordo do Clima é assinado numa altura em que está já em vigor a nova Agenda de Desenvolvimento Global. O que é que São Tomé e Príncipe espera potencializar no âmbito do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030?
Como sabe, o governo tem uma agenda de desenvolvimento para 2030, tanto é que esta agenda foi apresentada ultimamente junto dos parceiros em Londres, onde tem uma série de estratégias e ações previstas até 2030 para que o país possa, portanto, conhecer um novo rumo para o seu desenvolvimento. Esta estratégia toca vários sectores, sectores do turismo, o sector da agricultura, o sector da bioenergia e a própria energia renovável, que é necessário desenvolvermos hoje a energia com combustível fósseis é extremamente cara para o país, não temos condições de poder fazer, portanto, as energias renováveis é uma prioridade, e portanto, o sector financeiro, o sector económico, ou seja, a agenda do desenvolvimento para 2030 tem um conjunto de ações que estão programadas e que também, eu penso, que o próprio Acordo do Paris pode contribuir para materializar a agenda de desenvolvimento para 2021, pois existe, por exemplo, o Fundo Verde, que foi, portanto, estipulado no Acordo de Paris e pode vir ajudar bastante o país a desenvolver rumo a um desenvolvimento sustentável, fundamentalmente virando para energias de caráter renovável.
Muito obrigado. Tem uma ideia de custos que, enfim, esta operação para tornar mais ecológico o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe pode acarretar?
Olha, eu não posso falar dos custos de forma total daquilo da Agenda de Desenvolvimento para 2030, mas nós apresentamos no país, em Paris, portanto, aquilo que nós chamamos a contribuição nacional, ou seja, a contribuição que o país deve dar para também ajudar a mitigar os impactos do clima a nível mundial. Ou seja, apesar de São Tomé e Príncipe não ser um país emissor de gases de efeito de estufa, não é? Nós absorvemos muito mais do que aquilo que nós emitimos, mas nós queremos contribuir também para atenuar o clima ao nível mundial. Neste caso, nós apresentamos, portanto, a nossa contribuição nacional, onde a prioridade foi dada à produção de energia de caráter renovável. Isso é só uma pequena componente daquilo que pode vir a constituir a Agenda Global de Desenvolvimento. A Agenda Global de Desenvolvimento é muito mais ampla, onde tem, portanto, um orçamento muito mais amplo. Não tem, portanto, agora a ideia, mas pelo menos para o nosso INDC, ou seja, que é a contribuição nacional para atenuar o clima mundial, falamos à volta dos seus 30 milhões de dólares para poder pôr o país no cariz do que diz respeito à energia renovável.
Muito obrigado por esta entrevista, o Diretor-Geral do Meio Ambiente de São Tomé e Príncipe, falando com a Rádio ONU nas vésperas da assinatura do Acordo de Paris aqui nas Nações Unidas. Muito obrigado.
Eu é que tenho que agradecer e também obrigado pela vossa colaboração.